Hoje, quarta-feira, os nossos casos de polícia, graças a Deus, Lights e o Paulo Martins, satisfeito. Afinal de contas, o Bascão venceu!
3-1!
Já estão com o pé na primeira.
Opa, é só um pontinho, Márcio. Vamos chegando.
E os flamenguistas, como é que andam?
Ô, seus carniceiros. Não adianta secar. Estamos na primeira.
Tá nervoso.
99%. Estamos na primeira.
Ontem ninguém falou nada disso,
ele
tá?
Ele não gosta do Flamengo.
Ele fica falando isso, mas assiste todos os jogos do Flamengo, tá bom? Na sexta-feira ele fica aqui quietinho, não? Você foi no G Barbosa e comprou uma TV novinha que eu já sei. Flamengo, fique calmo, viu?
Casas de Polícia tem oferecimento de quem, Paulo Martins?
A única que une conforto e segurança é só você ligar 3421-0975, monitoramento 24 horas.
Atenção, conquista, Paulo Martins vai contar o primeiro caso.
Eu vou contar, Simac, sai pra lá, Sheila Lima, sua flamenguista doente. Sai de perto de mim. Mac, hoje pela manhã, por volta das 7h40, uma joalheria localizada na rua Francisco Santos, no centro da cidade, foi assaltada. E nota que a 77 nos enviou a nota aqui na nossa redação, que já iniciaram as buscas à procura dos ladrões que roubaram essa joalheria. Segundo as informações da nota da 77, os bandidos que estavam armados conseguiram roubar a loja. E as primeiras informações dão conta de que a funcionária que é a responsável por abrir a loja foi feita de refém em sua residência, juntamente com o marido e os dois filhos. E segundo a refém, os miliantes estavam já há algum tempo estudando toda a rotina dos funcionários, a movimentação e familiares, para então executarem o plano da melhor forma possível. Mesmo assim, a PM nunca foi informada sobre qualquer suspeita por parte dos funcionários da loja. Às 7h30, os bandidos colocaram todos os reféns no carro da família e seguiram para a joalheria para abrir a loja. Quando a refém abriu o estabelecimento, todos os funcionários que chegavam para trabalhar acabaram rendidos pelos bandidos, que roubaram a quantidade não divulgada de joias. Militares da 77 foram chamados após a saída dos bandidos, então iniciaram buscas em toda a área no intuito de localizá-los. O comandante da 77, Major PM Marcelo Souza Lima, de imediato informou as companhias de polícia militar da região sobre o roubo para tentar fechar o cerco aos bandidos. A 77 informa também que desde que foi desativado o vídeo monitoramento da PM por conta de câmeras quebradas e tecnologia ultrapassada, os policiais foram então reposicionados para o patrulhamento a pé no centro da cidade, contando com reforço desde o começo de outubro de toda a unidade. Todas essas ações fizeram com que o número de prisões dos bandidos no centro aumentasse em torno de 30%. Porém, essas mesmas pessoas que são presas são colocadas em liberdade quase que imediatamente após a prisão, o que as faz retornar para o mundo do crime cada vez mais determinadas. Que situação, hein? Quer dizer, então, que a polícia prende, a justiça vai lá e solta. Por falar nisso, ontem também uma loja foi arrombada pela quarta vez. Uma, duas, três, quatro vezes essa mesma loja, a Fuzu, que é uma loja de confecções, localizada ali no Beco da Tesoura. Quatro vezes arrombada. E os arrombadores fizeram a festa, não contentes, ainda levaram duas câmeras de uma livraria vizinha a essa loja, para que eles não fossem vistos, reconhecidos. Que situação. Ontem também, duas mulheres foram detidas pela polícia no shopping Conquista Sul. Elas furtaram roupas, algumas peças de roupas em uma loja localizada no shopping. E só que o segurança do shopping pegaram as mesmas, foi chamado e conseguiram deter as duas. Acionaram a polícia e a polícia conduziu as mesmas para a Stephanie. E também, segundo as informações, a Thaís foram conduzidas para o DISEP para medidas cabíveis e as peças de roupas foram devolvidas para a loja do shopping Conquista Sul. A polícia também registrou, nessas últimas 24 horas, no centro da cidade, um Golf foi furtado, placa GXZ3991. Ontem, o José Brito, de 56 anos, foi vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto que invadiu do local e o mesmo foi conduzido pelo SAMU 92 ao pronto-socorro do hospital de base. A Polícia Rodoviária Federal realizou a operação em Dário Meira. A Polícia Rodoviária Federal realizou ontem a operação Dário Meira. A finalidade da operação era o cumprimento a uma decisão judicial referente à ação de reintegração de posse expedida pela Justiça Federal DGQE. Na operação foram cumpridos 3 mandatos de desocupação e também desapropriação, que se seguiram com a demolição de edificações construídas irregularmente sobre a área de domínio da União, às margens da BR-130, no quilômetro 543, no município de Dário Meira. Apesar de cerca de 300 pessoas acompanharam toda essa ação, que perdurou por todo o dia, não houve qualquer reação ou resistência por parte na hora que a polícia estava cumprindo os mandatos judiciais. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal nos enviou aqui uma nota que hoje, logo mais, daqui a pouquinho, às 14 horas, vai estar realizando uma simulação dessa operação que foi realizada com todo aparato, com helicóptero, com as viaturas, com ônibus, com as motos, ali na Olívia Flores, próximo ao Colégio Oficina. Se você que está me ouvindo agora quer ir lá comparecer para você poder acompanhar esse aparato que foi usado nessa operação, você é o convidado. E para finalizar, a polícia, a 77, também nos enviou a nota aqui sobre a operação Mosaico, que resultou na diminuição de criminalidade na área da 77. Na semana foi com avanços, com redução de índice de criminalidade na área, com a atuação da operação Mosaico. A operação que aconteceu, já começou na terça, encerrou-se no sábado, e segundo as informações da nota aqui da 77, em 5 dias, policiais que participaram da operação apreenderam 13 motocicletas que estavam circulando em situação irregular no trânsito. Durante abordagens realizadas em diversos pontos da cidade, a intensificação de número de efetivo nas ruas desde o início da operação teve um resultado altamente positivo. Os policiais focalizaram as atenções na diminuição de assaltos, principalmente aqueles efetuados com o uso de motocicleta. E a operação foram realizadas em alguns bairros como Candeias, Recreio, Urbis 1, Bem-Querê, Inocop 1 e Inocop 2. Houve um aumento no número de abordagens de pessoas, que subiu de 124 em outubro para 517 em novembro. As abordagens vão continuar, segundo as informações do comandante major Marcelo Souza Lima, da 77. Essas operações vão continuar em pontos diferentes em toda a área, em toda a extensão da área da 77. Esses foram os principais destaques em nossos casos de polícia de hoje. Sempre um oferecimento da Tecnoágil, a única que une conforto e segurança. É só você ligar o 3421-0975, monitoramento 24 horas.
Valeu, Paulo Martins, leva a tua cabritinha ousada, leva. Aliás, por falar em cabritinha, na sua opinião hoje, Paulo Martins, vai dar galo ou vai dar raposa?
Vai dar galo, vai dar galo.
O galo será o
campeão? Claro, vai dar galo. Bora, Branquinha.
Leva a tua cabritinha, Paulo Martins. Jornal Boa Tarde, as principais manchetes. Escolas participarão pela primeira vez do feirão Nome Limpo. Lobista se entrega e diretor da estatal é denunciado. A roubalheira lá na Petrobras. Rui Costa decide acabar com pelo menos 3 secretarias. E pra gente fechar, esporte. Leão e Tricolor. A partir das 20 horas, o Vitória recebe o Coritiba no Barradão, enquanto o Bahia joga contra o Criciúma. São as principais manchetes do seu Jornal da Tarde.
Termina agora, Band Revista. A notícia em primeiro lugar. Band Revista, oferecimento, Nova Skin, um cervejão, Combo Multi,